Inicio o segundo episódio da história de Tauá, respondendo às indagações que me foram feitas pelos ouvintes. Primeiro, o autor do livro Inhamuns, Terra e Homens é Antônio Gomes de Freitas, familiarmente chamado de Lisboa, tauaense, filho de Domingos Gomes de Freitas e Maria Francisca Gomes de Freitas. Casou-se em 1921 com Maria de Lourdes Lima Gomes e teve 11 filhos, político afamado dos Inhamuns. Foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, ocupando a Prefeitura Municipal durante 7 meses. Em 1950, foi eleito pela União Democrática Nacional para a Assembleia Legislativa, ocupando a vice-presidência e, posteriormente, assumiu a presidência. Reeleito em 1954, 1958 e 1962, concluindo sua trajetória legislativa no Partido Trabalhista Brasileiro. Exerceu inúmeros cargos de relevância, entre eles o Conselho de Contas do Município, Instituto Histórico, Associação Comercial do Ceará, Juiz de Paz em Quiterianópolis. Segunda indagação. O quadro que retrata o dia 3 de maio de 1802, Tauá é levado à vila de São João do Príncipe, é de autoria do pintor Afonso Lopes, no ano de 1964, encomendado pelo então prefeito municipal, Júlio Gonçalves Rego. Como nos referimos ao ato de Tauá elevado à vila, acontecido em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, e como entendemos que a povoação teve início em torno do referido prédio, vou retornar ao século XVIII para falar da construção da igreja. Consta do mesmo livro Inhamuns, Terra e Homens que dois grandes fazendeiros assentavam seus domínios nas terras do Planalto dos Inhamuns, o capitão José Alves Feitosa e José Rodrigues de Matos. A ideia da construção de uma ermida surgiu concomitantemente aos dois ricos fazendeiros. O capitão José Alves Feitosa pretendeu construir a margem direita do Trici, ali no Tauazinho. Os alicerces foram cavados e levantados com tijolos enormes, mas não se conhece a causa, porque lá não se ergueu a igreja. José Rodrigues de Matos, sexto avô de Dom Helder Câmara, a quis à margem esquerda do rio Trici, nas terras do seu domínio. E ali, com efeito, se erigiu bonita e pequena igreja, cujo teto em cúpula cilíndrica, a terceira do Brasil na época, pois apenas se conheciam as da Capela da Torre na Bahia e a Igreja de São Pedro. De pedra em cunha, as paredes vetustas de metro de espessura, construídas de pedra e tijolo, sentados na argamassa de cal batida, curtida, segundo a tradição, no sangue de boi, traçada dias seguidos pelo braço forte do escravo, com a semelhança das fortificações levantadas ao tempo para defesa de tiros de canhão. Na descrição do livro Datas e Fatos para a História do Ceará, de autoria do Barão de Studart, consta que a igrejinha entregue ao culto católico em 15 de outubro de 1762, sob o patrocínio de Nossa Senhora do Rosário, foi doada pelo sargento-mor José Rodrigues de Matos com patrimônio de 600 braças de terra com as ilhargas competentes. E sob a proteção da Virgem Soberana, acorreram os primeiros moradores. Casas toscas, contrastantes com a construção do templo, apareceram ao seu lado. Sem orientação, sem prévia planta, o acaso fez surgir aos poucos o esboço de uma larga avenida que, nos fins do século, constituía uma povoação de mais de 50 fogos. Tauá efetivamente cresceu, tornando-se assim a maior concentração de prédios urbanos na região. E, em razão disso, foi erigida em vila no ano de 1802 como já descrevemos. Nos assentamentos, a primeira notícia sobre a Capela de Tauá data de 2 anos depois de sua inauguração, ou seja, de 8 de janeiro de 1764, tendo o seguinte teor. Aos 8 de janeiro de 1764, pelas 10 horas da manhã, na Capela de Nossa Senhora do Rosário de Tauá, feitas as denunciações na forma do Sagrado Concílio Tridentino, na Capela das Flores e neste de São Mateus, filial a esta freguesia de Nossa Senhora do Carmo dos Inhamuns, sem se descobrir impedimento algum, como consta das certidões de banhos que em meu poder ficam, de licença minha, na presença do reverendo Luiz Lopes de Andrade, sendo presentes por testemunhas o sargento-mor José Rodrigues de Matos e o capitão Manuel da Silva Carmo, pessoas que conheço, se casaram solenemente em face da igreja por palavras de presente Antônio Pinto Correia, natural desta freguesia, filho legítimo de Antônio Pinto Correia e de custódio de Mendonça Cabral, não diz a freguesia, filha natural de Madalena, Índia, não diz mais. E logo se lhes deram as bênçãos conforme os ritos e cerimônias da Santa Madre Igreja, observando em tudo a pastoral de Sua Excelência Reverendíssimo, de que eu, cura Sebastião da Costa Machado, lancei este assento quando me foi entregue ao 1 de março do dito ano, que por verdade me assinei com as testemunhas. Sebastião da Costa Machado, José Rodrigues de Matos, Manuel da Silva Car. O próximo episódio contaremos na próxima sexta-feira.